O que não falta no Parlamento por estes dias são partidos com vontade de derrubar o governo. Só não sabem quando, nem como, mas vontade não lhes falta.
Para isso mesmo que quer, se disser assim, nós queremos ir ao chão já hoje, então é já hoje que se resolve, resolve amanhã. É já amanhã.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e tenho a Ana Sá Lopes, jornalista do Público, muito boa noite, o João Marques de Almeida e, claro, o Sérgio Sousa Pinto. Bem-vindos, os três. Vamos começar pela notícia que está a marcar este fim de dia de sexta-feira, para não dizer noite de sexta-feira. Sérgio, vou começar por ti esta semana. Afinal, dos 1.500 milhões de redução do IRS prometidos esta semana por Luís Montenegro, esta semana, entenda-se, é feira, ficámos a saber que estamos a falar apenas de 173 milhões a mais de redução comparativamente àquilo que já estava no Orçamento de Estado para 2024. O que pergunto é, isto foi, o Governo achou mesmo que conseguia enganar o país? Que leitura é que se pode fazer disto?
Boa noite, Anselmo, em primeiro lugar. Boa noite, Ana João. Nós estamos todos um pouco estupefactos com este facto que dominou não só a noite como o dia, porque evidentemente que uma notícia como esta, que foi a notícia de abertura do telejornal, da TVI e da CNN, isto marca o dia. Desde logo pela infantilidade disto tudo. Como é que é possível alguém ter pensado que um embuste desta ordem de grandeza pudesse passar incólume, sem ser detectado e sem ser denunciado? Porque nós estamos realmente perante qualquer coisa que roça um inverosímil. Isto é um embuste de proporções épicas. Muito simplesmente, o PSD propôs um choque fiscal. O choque fiscal de 1.500 milhões de euros. E nós ficámos a saber que o verdadeiro choque fiscal do governo da AD, do PSD, realmente é de 173 milhões de euros. Porque o PSD preferiu, habilidosamente, contar o seu choque fiscal, não a partir do orçamento em vigor, que está em vigor, foi aprovado, é o do governo do PS, que ele próprio promovia uma diminuição da carga fiscal em CDRS na ordem dos 1.300 milhões de euros, face ao qual a diminuição do PSD representa um acréscimo de 173, não chega a 200 milhões. Quer dizer, comparou com o ano de 2023, com o ano orçamental de 23, para conseguir empolar artificialmente este valor, que de facto não é uma redução de 1.500 milhões de euros, é uma redução efetiva de 173. Convém esclarecer que 173 milhões de euros em termos de IRS é nada. É nada. E isto é o choque fiscal. E o choque fiscal é a medida emblemática deste governo. A diminuição da carga fiscal, a prioridade concedida ao IRS relativamente ao IRC, prioridade com a qual devo já dizer que estou inteiramente de acordo, afinal, traduzia-se nesta insignificância. Isto não só revela que, afinal, ficamos sem saber o que é que diferencia este novo governo, cujo programa passou hoje na Assembleia, em relação ao governo do Partido Socialista. O que é que o diferencia? Porque estamos a falar de uma pura e simples continuação da política fiscal do Partido Socialista, marcada por um forte desagravamento fiscal no orçamento de 2024. E, portanto, qual é a diferença? O que é que de novo traz este governo? O choque fiscal era a marca d'água da nova governação. Era a medida mais simbólica e com maior, e que supostamente traria consigo não só o desejo de libertar rendimentos para a classe média, mas também criar uma outra dinâmica à economia, deixar mais liquidez à economia. E afinal, quer dizer, que convicção tem esta gente? Em que é que acredita? Porque uma diminuição da carga fiscal, e eu, que não sou um liberal, mas estou perfeitamente convencido disto, uma diminuição da carga fiscal não só se traduz num bem para os contribuintes, como se traduz num bem para a economia. Gera liquidez e capacidade de economia, porque os nossos problemas nacionais, as últimas semanas têm sido dominadas por um debate obsessivo em torno do famoso excedente. Mas não vale a pena iludir-nos. O que vai fazer a diferença em Portugal não é o uso que vamos fazer do excedente. É o crescimento económico que vamos ou não ser capazes de ter.
Consigamos provocar.
Portanto, a questão é esta. Se isto é uma fraude, se isto é um embuste, e se isto é, tem que ser dito, uma esperteza saloia, eu pergunto, o que é que diferencia este novo governo, pelo menos em política orçamental e em política fiscal, do orçamento anterior, do governo anterior?
Deixa-me também já agora lembrar, era isso que eu estava a tentar recordar, João, e passo a bola para ti, que Luís Montenegro disse, antes de ser Primeiro-Ministro, durante a discussão do orçamento do ano passado, que o governo do Partido Socialista podia ter ido muito mais além na redução da carga fiscal do que aquilo que objetivamente foi. Aparece no Parlamento esta semana tentando demonstrar que estava a cumprir uma promessa de ir mais além. Este mais além não dá para comprar um café no final do mês.
Pois, isto não é bom. Não é bom para o Governo, porque há uma coisa que eu acho que é muito importante o Governo ter consciência, que a credibilidade é uma questão essencial em política. E, sobretudo, a credibilidade é ainda mais importante quando se vive uma situação de instabilidade política e de grande conflituidade política. Portanto, eu acho que não é bom para o Governo. Não é bom, eles vão ter que explicar o que é que se passa, porque é que houve o erro. Quer dizer, eu não sou tão... Obviamente não sou...
Desculpa interromper-te, parlamentar fantástica.
Eu não vou tão longe como chamar um fraude ou um embuste. Pode ter sido um erro.
Não, o Ministro das Finanças, era isso que eu tinha a tentar ajudar, que é o Ministro das Finanças deu uma entrevista esta noite a confirmar que eram 173 milhões.
A confirmar, mas explicou porque é que se tinha dito uma coisa e afinal é outra? Isso é que é importante perceber.
O Ministro das Finanças explica que no total deste ano são 1.500 milhões.
Engano.
A narrativa do Primeiro-Ministro.
Mas é isso mesmo que seja um engano.
Não um engano, uma tentativa de enganar.
Enganar. Não, mas é fundamental que o Governo explique. Porque isto não é bom. Uhum. Objetivamente isto é mau. É mau para o Governo porque afeta a credibilidade do Governo. Dito isto, eu quero dizer duas coisas. Uma, eu tinha outra grande preocupação em relação a este Governo.
Que era?
Que é, pelo programa do Governo e por várias propostas, há uma combinação de redução de receitas e de aumento de despesa que pode levar a uma questão fiscal preocupante no futuro. Aparentemente a redução de receita vai ser muito menor do que se dizia. Portanto, pode ser que aqui já não haja o problema fiscal no futuro que muitos de nós previmos que pudesse haver.
Vai ser menor, estás a ter em conta que são só 170...
Exatamente, portanto vai ser menor.
Isso é para este ano. Falta ver o que é um orçamento para o próximo.
Exato, mas eu estou a dizer, mas este ano também conta, este ano também é importante para o equilíbrio fiscal do país.
Claro.
Depois, outra coisa que também me deixa perplexo, que eu não percebo, foi porque é que o PS... que tem o Fernando Medina como deputado, não levantou esta questão hoje no debate. Quer dizer, eles deviam perceber, quando o Governo falou em 1.500 milhões, que não podia ser 1.500 milhões, e deviam ter levantado a questão no debate. Para isso é que serve o debate de Governo,
mas, João,
não é?
Podia ser 1.500 milhões. Desculpa.
Mas deviam ter levantado hoje também no debate do programa de Governo, ou não deviam?
João, podia ser 1.500.
Não está logo, Fernando Medina não é deputado. Eu, se fosse Fernando Medina, quando ouvia uma coisa daquelas, levantava logo esta questão no debate parlamentar. Pelo menos era o que eu exigia.
Não, mas Fernando Medina, como toda a gente de boa fé, toda a gente normal, deputado público com boa fé, imaginou que haveria uma redução de IRS suplementar, que no caso de Fernando Medina até era geradora de preocupação. Imaginava que, além dos cortes da diminuição da carga fiscal feita pelo PS em 2024, no valor de 1.300 milhões, quer dizer, o choque fiscal é do PS, é essa. O Montenegro foi Medina que o fez. O choque fiscal do PSD é um logro. Aldrabice, que tem que ser dito.
É má,
porque
é má.
Isto é uma... não há, porque não isto há. É deprimente. É Medina, o que pensou, como todos pensou, como eu digo isto, não sei o que é que Medina pensa, mas eu próprio, quando o PSD me falou em choque, falou, e eu devo dizer que não sou, por princípio, contrário a nenhum choque fiscal, porque acho que a carga fiscal é excessiva, não é? Que a prioridade é o IRS, não o IRC. Afinal, a prioridade do PSD, pelos vistos, já que no que toca ao IRS estamos a falar de uma fraude, estamos a falar de, deve ser certamente o IRC. Nisso é igual ao Dr. Rui Rio, também dizia que o IRC que era
mas,
a prioridade.
Seja, eu também não,
mas a questão
não
é,
acho mal que se,
tal como
se
Medina,
reduz ao IRC.
Todos nós pensámos, não só Medina, como eu próprio, e provavelmente vocês também, todos pensámos que o choque fiscal do PSD devia ser contado a partir do choque fiscal chamemos-lhe assim, do PS, no orçamento de 2024.
Mas o...
Afinal, não era
só isto. Mas isto tem outras implicações. Por exemplo, vai diminuir a necessidade de um orçamento retificativo?
Ah, sim, não há. 33 milhões
não vai orçamento retificativo nenhum.
Vais ter uma outra moeda.
Agora, ainda em relação a outra pergunta, outra que o Sérgio levantou. Quer dizer, apesar de tudo, há diferenças entre este governo e o governo do PS. Eu aqui vou citar...
Ainda bem.
Mas tu é que disseste qual é a diferença entre este governo...
Ainda bem que já estamos neste ponto.
Mas tu é que disseste qual é a diferença entre este governo e o governo do PS.
Vamos lá falar do alojamento local, então.
Não. Tu é que disseste qual é a diferença entre o governo do PS. Eu digo-te, há diferenças, e até cito o líder do teu partido, que diz que são duas sofias políticas, duas orientações económicas completamente diferentes.
Afinal, não são. Afinal, não são. Afinal, não são.
Não se esgota tudo no choque fiscal. Há outras políticas.
Eu peço desculpa. Mas isto é um logro. Isto é um erro.
Isto é um logro aos eleitores.
Isto é um logro aos contribuintes. Mas como é que é possível? Eu vou repetir, porque há bocado acho que dizemos mal os números. Do choque fiscal em sede de IRS, de 1.500 milhões, ficamos a saber que desses 1.500 milhões, já o PS baixou no valor de 1.300 milhões.
Deviam ter convencido isso os portugueses durante a campanha eleitoral, Sérgio.
Mas não conseguiram, estamos a falar de uma aldrabice, de um engodo, de um engano.
Deixa-me só ouvir, deixa-me só juntar a Ana.
O PSD prometeu ao PS.
Devia ter combatido isso.
Não, mas o PS não combateu isto, porque o PS. Nós estamos em 2024 e temos um orçamento em vigor. E eu pergunto: qual é a pessoa de boa fé que acha que um corte de impostos na ordem de 1.500 milhões incide não sobre o orçamento em vigor, mas sobre o orçamento do ano passado? Porque não sobre o orçamento de 1980? É uma habilidade, é uma aldrabice, é uma desonestidade. É o nome que isto tem.
Deixem-me juntar aqui
a Ana. Só estou a dizer é que, apesar de tudo, há diferenças entre o PS e o atual governo.
Mas já lá vamos,
e que
João.
O IRC também é muito importante.
João, já lá vamos.
As pessoas no próximo ano vão sentir um desagravamento fiscal em sede IRS. E é bom que saibam que quem aprovou, que está em vigor neste momento ainda, o orçamento com desagravamento fiscal em sede IRS foi o Partido Socialista, não foi o Dr. Montenegro.
Ana, para quem, como Luís Montenegro, sobretudo esta quinta-feira no Parlamento, fartou-se de repetir que este governo queria ter uma relação de lealdade com todos, com os partidos, mas também com os eleitores, não começa bem.
Não, aliás, porque o PSD, a AD, fez a campanha toda centrada. Este era o sítio central da campanha da AD. Isto foi uma trampolinice aos eleitores. Eu não sei se haverá hoje alguns eleitores da AD que estão um bocadinho arrependidos, porque afinal podiam ter votado no PS.
Espero que não votem no Chega.
Ter votado no PS, mas podem estar muito arrependidos, porque se era para votar, de facto. Houve muita gente que teve dúvidas de que esta redução, este choque fiscal, nunca iria acontecer, como não tinha acontecido o Durão Barroso, naquele tempo.
Aliás, o PS dizia que as contas não batiam certo.
Exato, havia sempre houve. Como é que era possível aumentar a despesa pública nas carreiras dos professores, dos polícias, etc., e conseguirá mesmo este choque fiscal? Sempre foi posto em dúvida pelo PS e por outros partidos. Isso foi posto. Mas ninguém acreditou que, afinal, o PSD estava pendurado no orçamento do Dr. António Costa e do Dr. Fernando Medina. Eu acho que isto é... Eu até pensei, confesso, escrevi para o meu jornal que isto não tinha corrido nada mal a Montenegro, mas...
Essa era a percepção geral. Aliás, nós íamos fazer, até sabermos desta notícia, essa era a abordagem.
Mas isto é uma desonestidade profunda com o eleitorado.
Mas o João não tem um ponto. O João não tem um ponto. O Sérgio já respondeu de alguma forma a isso, ou já deu a opinião dele sobre isso. Mas o João não tem um ponto quando estranha, e eu próprio estava a ouvir o João e a pensar o mesmo, que é... Quando, não é estranho que foram dois dias de debate, isto foi dito ontem, que nenhum partido, já nem digo só o PS, que é nenhum partido,
obrigação de dizer o que disse aqui o Sérgio. O Fernando Medina devia ter dito no Parlamento o que disse aqui o Sérgio. Hoje, agora.
Devia, eu
disse isto porque vi as notícias como qualquer português, não é porque tenha feito
mas o Fernando Medina
percebes a minha pergunta, que é. Em vários partidos ninguém desconfiou. Exatamente. Ninguém questionou.
Por isso há especialistas.
Não apenas o PS, não é?
Não tem nada a ver com os especialistas. Toda a gente, numa base de boa fé, que estava ansiosa por ver como é que o Dr. Montenegro e o PSD, e o Governo da AD, iam conseguir cortar no IRS 1.500 milhões de euros, porque toda a gente estava a olhar para a carga fiscal tal como ela vigora em Portugal. E ela vigora nos termos do orçamento ontem, do ano
quando,
corrente.
E não perceberam isso ontem, quando foi apresentado o programa de governo e quando começaram
agora
a discutir
culpa,
o programa de governo.
Agora a culpa é da oposição.
Não tentou
outra vez a tempo.
Acho que a não é essa.
Ninguém está a dizer que
ninguém está a falar de culpas.
Vamos lá ver. Eu comecei por dizer que isto era péssimo para a credibilidade do governo. Não vou, não quer dizer o que é
que é. Bom, mas olha, a minha pergunta...
Não estou a dizer que a culpa é do PS, mas é verdade que é estranho o PS não ter...
A minha pergunta é dirigida a ti, até tu acompanhas debates destes há muitos, muitos anos... acabou por ser a comunicação social a descobrir aqui um...
É estranho.
A ir atrás do pano, não é?
É estranho. A culpa não é, mas é estranho. E é estranho por uma razão. Acho que é estranho, porque, mas eu acho que o PS ainda está com dificuldades de vestir aquele fato da oposição. Ainda parece...
Acho que a Iniciativa Liberal, ao contrário do que eu disse, levantou algumas questões durante o debate de ontem sobre isto, não indo exatamente a este ponto, mas duvidou... dos números apresentados.
Eu acho que se notou que o PS, e particularmente o secretário-geral do PS, ainda está com dificuldades de encontrar o seu lugar. É o lugar, é o pior lugar do país, toda a gente sabe, o ser líder da oposição. Luís Montenegro foi um péssimo líder da oposição.
Há muitos que querem ser o líder da oposição.
Há muitos que querem ser.
É o péssimo lugar, mas há muitos que querem ser.
Mas é um péssimo emprego. É um péssimo emprego.
Exatamente. Aliás, para o Montenegro é ótimo.
Quem está 8 anos no governo, os ministros eram ministros até à semana passada, não é? Quer dizer, Fernandina era ministro. É muito difícil entrar, eu acho que se notou no debate, e foi por isso que correu bem a Luís Montenegro, correu bem porque houve ali uma dificuldade de arranque da parte do PS e da parte, nomeadamente, do secretário-geral.
De toda a gente está a experimentar os novos sapatos, não é?
Então, os novos sapatos. E estes sapatos, os sapatos do primeiro-ministro são terríveis, mas o poder é uma maravilha. O poder é...
Ajuda.
Ajuda imenso, cria ali logo aquela atmosfera de maravilha. Agora, é muito difícil ser partido da oposição. Eu acho que o PS não foi suficientemente bem preparado para este debate. Nesse aspecto, acho que sim.
Acho que Pedro Nuno Santos esteve melhor no segundo dia do que propriamente no primeiro dia.
Mas eu também acho que o PS não esteve bem no debate, não estava bem preparado. Mas há, a questão que a Ana levanta é uma questão muito interessante.
Qual delas?
A questão do...
Os ministros.
Não, e do PS ainda não ter... Também é cedo, está na oposição há pouco tempo, mas estar um pouco desconfortável no lugar da oposição.
São 8 anos.
E isso nota, não é só isso, mas notou-se, por exemplo, no debate anterior ao nosso programa aqui na CNN.
Sim.
Se o Chega é muito radical nas críticas ao governo, isso retrai o PS, porque o PS não quer ser identificado ao Chega. E esta competição, de certo modo é uma competição, embora
dinâmica,
o PS seja claramente o maior partido da oposição.
Mas quem é que vai identificar o PS com o Chega?
Sérgio. Tu não identificas, mas houve muito...
imaginação verdadeiramente
colossal. Não é. Sérgio, tu não identificas, mas lembra-te que houve muitos eleitores que passaram do PS para o Chega. Portanto, os eleitores podem identificar e podem confundir. Não és tu. Eu sei que tu não confundes e a maior parte... E os deputados do PS calculam que não confundem.
Nenhum dos presentes.
Nenhum dos presentes. Sim. Mas os eleitores é que contam em democracia. Disseste
que estamos livres.
Os eleitores contam em democracia. E os eleitores... mas nota-se, eu acho que se nota uma inibição no PS de, por vezes, também
isso
ser
é natural,
muito duro nos ataques...
Como ao governo, lembra,
quando vê o Chega ser muito duro...
Como a Ana lembra, foram 8 anos no poder, não é?
Mas há... Mas, paradoxal, mas, de certo modo, embora o PS não o queira, e o Presidente da República deu-lhes uma ajuda, acaba por ver implicitamente uma competição entre o PS e o Chega para ver quem é que vai fazer mais oposição ao governo.
Não sei se
embora seja, falam para eleitorados diferentes, mas
eu acho que o drama do PS
mas
é
posso
outro,
só terminar.
Com certeza.
Pois há uma coisa que ajuda esta competição, é que precisamente por eles serem muito diferentes, e como são muito diferentes, defesas diferentes e posições diferentes, é por isso que o PS nunca vai ter uma grande dificuldade em representar do Chega, tal como o Chega tem uma grande dificuldade em representar o eleitorado do PS. E por essa razão, cada um à sua maneira e representando o seu eleitorado, os líderes da oposição estão neste combate um com o outro. Mesmo que o PS não queira, Sérgio.
Deixa-me perguntar-te uma coisa, e já vou ao Sérgio Ana. Que tem a ver exatamente com isto que o João estava a falar, que é as várias estratégias que se perceberam dos vários partidos, do PSD, do Governo, naturalmente, do PS, do Chega... Da esquerda, eu diria, se calhar, que era a mais previsível, a estratégia era a mais previsível.
A esquerda é previsível.
Mas, por um lado, o governo que mete 60 medidas no programa do governo, tentando dizer, nós estamos aqui, somos muito dialogantes, E o PS que tenta cumprir o melhor de dois mundos, não é? Quer dizer, nós somos uma oposição responsável, mas somos oposição.
É isso. Mas esse é o drama do PS.
O PS vai sair desta dicotomia.
Ainda não sei, ainda é cedo. Mas isto é o grande drama do PS. É, assim, é evidente que aquela palermice, 60 medidas, não lembra ao diabo. Não, tanto não lembra que Paulo Rangel percebeu que aquilo foi um tiro no pé do governo e veio dar uma certa justificação no discurso de defesa.
Quer dizer, nós não tínhamos que negar.
Era o diálogo. Isto não era o diálogo, nós sabemos que o diálogo é outra coisa, claro que aquilo não era o diálogo, não podia ser o diálogo, não fazia sentido que fosse. Mas eu acho que o PS tem um drama aqui, que é exatamente aquela coisa, entre a oposição responsável...
Quem é que tem um drama, o PS ou o PS?
O PS. Não, o PSD tem o drama agora de governar, partindo do princípio de uma trafolhice que fizeram ao eleitorado.
O trampolinice,
para usar uma frase que seja mais... O PS tem o drama de ficar entre a oposição responsável e não dar ao Chega à liderança da oposição. De facto, é esse drama. E o que é a oposição
É um fato difícil de vestir, não é?
É terrível. O que é a oposição responsável? A oposição responsável é aquela, Pedro Nuno Santos fez aquela, de que, ok, agora...
Isto é um logro aos contribuintes, mas como é que é possível? Eu vou repetir, porque há bocado acho que dizemos mal os números, do choque fiscal em sede de IRS, de 1.500 milhões, ficamos a saber que desses 1.500 milhões, já o PS... baixou no valor de 1.300 milhões.
Deviam ter convencido isto durante a campanha eleitoral, Sérgio.
Mas não conseguiram, estamos a falar de uma maldravice, de um engano.
Deixem-me só ouvir, deixem-me só juntar a Ana.
O PSD prometeu
o PSD prometeu. O PS devia ter combatido isso.
Não, mas o PS não combateu isto, porque o PS...
O PS...
Nós estamos em 2024 e temos um orçamento em vigor. E eu pergunto, qual é a pessoa de boa que acha que um corte de impostos na ordem de 1.500 milhões incide não sobre o momento em vigor, mas sobre o orçamento do ano passado? Porque não sobre o orçamento de 1980? É uma aldrabice, é uma desonestidade, é o nome que isto tem.
Deixem-me juntar aqui a Ana.
Só estou a dizer é que, apesar de tudo, há diferenças entre o PS e o atual governo.
Mas já lá vamos,
e
João.
E o IRC também é muito importante.
João, já lá vamos.
É isso que eu estou a dizer. As pessoas no próximo ano vão sentir um desagravamento fiscal em sede IRS. E é bom que saibam que quem aprovou, que está em vigor neste momento ainda, o orçamento com desagravamento fiscal em sede IRS foi o Partido Socialista, não foi o Dr. Montenegro.
Ana, para quem, como Luís Montenegro, sobretudo esta quinta-feira no Parlamento, fartou-se de repetir que este governo queria ter uma relação de lealdade com todos, com os partidos, mas também com os eleitores, não começa bem.
Não, aliás, porque o PSD, a AD, fez a campanha toda centrada. Este era o sítio central da campanha da AD. Isto foi uma trampolinice aos eleitores. Eu não sei se haverá hoje alguns eleitores da AD que estão um bocadinho arrependidos, porque afinal podiam ter votado no PS.
Espero que não votem.
Podiam ter votado no PS, mas podem estar muito arrependidos, porque se era para votar, de facto. Houve muita gente que teve dúvidas de que esta redução fiscal nunca iria acontecer, como não tinha acontecido o Durão Barroso, naquele tempo.
Aliás, o PS dizia que as contas não batiam certo.
Exato, havia sempre houve. Como é que era possível aumentar a despesa pública nas carreiras dos professores, dos polícias, etc., e conseguir a mesma este choque fiscal? Sempre foi posto em dúvida pelo PS e por outros partidos. Isso foi posto. Mas ninguém acreditou que, afinal, o PSD estava pendurado no orçamento de António Costa e do Dr. Fernando Medina. Eu acho que isto é... Eu até confesso, escrevi para o meu jornal que isto não tinha corrido, não corrido nada mal a Montenegro.
Sim, essa era a percepção geral. Aliás, nós íamos fazer, até sabermos desta notícia, é a abordagem.
Mas isto é uma desonestidade profunda com o eleitorado.
Mas o João não tem um ponto. O Sérgio já respondeu de alguma forma a isso, ou já deu a opinião dele sobre isso. Mas o João não tem um ponto quando estranha, e eu próprio estava a ouvir o João e a pensar o mesmo, que é... Quando, não é estranho que foram dois dias, isto foi dito ontem, que nenhum partido, já nem digo só o PS,
dizer o que disse aqui o Sérgio. O Fernando Medina devia ter subido, devia ter dito no Parlamento, o que disse aqui o Sérgio.
Eu
disse isto porque vi as notícias como qualquer português, não é porque tenha feito um
estudo. Mas o Fernando Medina
percebes a minha pergunta, que é... Em vários partidos ninguém desconfiou,
exatamente,
ninguém questionou.
Por isso há especialistas.
Não apenas o PS. Não
tem nada a ver com os especialistas. Toda a gente, numa base de boa fé, que estava ansiosa por ver como é que o Dr. Montenegro e o PSD, o governo da AD, iam conseguir cortar no IRS 1.500 milhões de euros, porque toda a gente estava a olhar para a carga fiscal tal como ela vigora em Portugal. E ela vigora nos termos do orçamento ontem, do ano
quando,
corrente.
E não perceberam isso ontem, quando foi apresentado o programa de governo e quando começaram
agora
a discutir
culpa,
o programa de governo.
Agora a culpa é do PS.
Não tentou outra vez a tempo.
Acho que a não é essa.
Ninguém está a dizer que
ninguém está a falar de culpas.
Vamos lá ver. Eu comecei por dizer que isto era péssimo para a credibilidade do governo. Não vou, não quer dizer o que é.
Bom, mas olha, a minha pergunta...
Não estou a dizer que a culpa é do PS, mas é verdade que é estranho o PS não ter...
A minha pergunta é dirigida a ti, até tu acompanhas debates destes há muitos, muitos anos... Foi, acabou por ser a comunicação social a descobrir aqui uma...
É estranho.
A ir atrás do pano, não é?
É estranho. A culpa não é, mas é estranho. E é estranho por uma razão. Acho que é estranho, porque, mas eu acho que o PS ainda está com dificuldades de vestir aquele fato da oposição. Ainda parece...
Acho que a Iniciativa Liberal, ao contrário do que eu disse, levantou algumas questões durante o debate de ontem sobre isto, não indo exatamente a este ponto, mas duvidou... dos números apresentados.
Eu acho que se notou que o PS, e particularmente o secretário-geral do PS, ainda está com dificuldades de encontrar o seu lugar. É o lugar, é o pior lugar do país, toda a gente sabe, o ser líder da oposição. Luís Montenegro foi um péssimo líder da oposição.
Mas há muitos também. Que querem ser o líder da oposição.
Há muitos que querem ser.
É o péssimo lugar, mas há muitos que querem ser.
Mas é um péssimo emprego. É um péssimo emprego.
Exatamente. Aliás, para o Montenegro é ótimo.
Quem está 8 anos no governo, isto era o ministro até à semana passada, não é? Quer dizer, Fernandina era ministro. É muito difícil entrar, eu acho que se notou no debate, e foi por isso que correu bem a Luís Montenegro, correu bem porque houve ali uma dificuldade de arranque da parte do PS e da parte, nomeadamente, do secretário-geral.
De toda a gente está a experimentar os novos sapatos, não é?
Então, os novos sapatos. E estes sapatos, os sapatos do primeiro-ministro são terríveis, mas o poder é uma maravilha. O poder é...
Ajuda.
Ajuda imenso, cria ali logo aquela coxeira de maravilha. Agora, é muito difícil ser partido da oposição. Eu acho que o PS não foi suficientemente bem preparado para este debate. Nesse aspecto, acho que sim.
Eu acho que
acho que Pedro Nuno Santos esteve melhor no segundo dia do que propriamente no primeiro.
Eu também acho que o PS não esteve bem no debate, não estava bem preparado. Mas a questão que a Ana levanta é uma questão muito interessante.
Qual delas?
A questão do...
Os ministros.
Não, e do PS ainda não ter... Também é cedo, está na oposição há pouco tempo, mas estar um pouco desconfortável no lugar da oposição.
São 8 anos.
E isso nota, não é só isso, mas notou-se, por exemplo, no debate anterior ao nosso programa aqui na CNN.
Sim.
Se o Chega é muito radical nas críticas ao governo, isso retrai o PS, porque o PS não quer ser identificado ao Chega. E esta competição, de certo modo é uma competição, embora
dinâmica,
o PS seja claramente o maior partido da oposição.
Mas quem é que vai identificar o PS com o Chega?
Sérgio. Tu não identificas, mas houve muito...
imaginação verdadeiramente
colossal. Não é. Sérgio, tu não identificas, mas lembra-te que houve muitos eleitores que passaram do PS para o Chega. Portanto, os eleitores podem identificar e podem confundir. Não és tu. Eu sei que tu não confundes e a maior parte... E os deputados do PS calculam que não confundem.
Nenhum dos presentes.
Nenhum dos presentes. Sim. Mas os eleitores é que contam em democracia.
Disseste que estamos livres.
Os eleitores contam em democracia. E os eleitores... mas nota-se, eu acho que se nota uma inibição no PS de, por vezes, também
isso
ser
é natural,
muito duro nos ataques...
Como
ao... quando vê o Chega ser muito duro.
Como Ana lembra, foram 8 anos no poder, não é?
Mas paradoxal, mas de certo modo, embora o PS não o queira, e o Presidente da República deu-lhes uma ajuda, acaba por ver implicitamente uma competição entre o PS e o Chega para ver quem é que vai fazer mais oposição ao governo.
Não sei se
embora
é
seja, falam para eleitorados diferentes, falam para eleitorados diferentes, mas
eu acho que o drama do PS
mas
ou
posso
outro,
só terminar.
Com certeza.
Pois há uma coisa que ajuda esta competição, é que precisamente por eles serem muito diferentes, e como são muito diferentes, defendem eleitorados diferentes e posições diferentes. É por isso que o PS nunca vai ter uma grande dificuldade em representar o eleitorado do Chega, tal como o Chega tem uma grande dificuldade em representar o eleitorado do PS. E por essa razão, são os dois, cada um à sua maneira e representando o seu eleitorado, os líderes da oposição, e estão neste combate um com o outro. Mesmo que o PS não queira, certo?
Deixa-me perguntar-te uma coisa, e já vou ao Sérgio e Ana, que tem a ver exatamente com isto que o João estava a falar, que é as várias estratégias que se perceberam dos vários partidos, do PSD, do Governo, naturalmente, do PS, do Chega, da esquerda, eu diria, se calhar, que era a mais previsível, a estratégia era a mais previsível.
A esquerda é previsível.
Mas, por um lado, o governo que mete 60 medidas no programa de governo, tentando dizer, nós estamos aqui, somos muito dialogantes, e o PS que tenta cumprir o melhor de dois mundos, não é? Quer dizer, nós somos uma oposição responsável, mas somos oposição.
É isso, mas esse é o drama do PS.
Como é que o PS vai sair desta dicotomia?
Ainda não sei, ainda é cedo, mas este é o grande drama do PS. É assim, é evidente que aquela palermice, 60 medidas, não lembra ao diabo, não, tanto não lembra que Paulo Rangel percebeu que aquilo foi um tiro no pé do governo e veio dar uma certa justificação no discurso que fez.
Quer dizer,
hoje.
Nós não tínhamos que negociar.
Isto não era o diálogo, isto não era o diálogo. Negociar. Nós sabemos que o diálogo é outra coisa. Claro que aquilo não era o diálogo, não podia ser o diálogo, não fazia sentido que fosse. Mas eu acho que o PS tem um drama aqui, que é exatamente aquela coisa, entre a oposição responsável...
Quem é que tem um drama, o PS ou o PSD?
O PS.
Não, o PSD tem o drama agora de governar, partindo do princípio de uma trafolhice que fizeram ao eleitorado. Ou trampolinice,
percebo, mas vamos
para usar uma frase que seja mais... O PS tem o drama de ficar entre a oposição responsável e não dar ao Chega à liderança da oposição. De facto, é esse drama. E o que é a oposição
É um fato difícil de vestir, não é?
É terrível. O que é a oposição responsável? A oposição responsável é aquela, Pedro Nuno Santos fez aquela, de que, ok, agora vamos colaborar com o governo para as carreiras, mas depois disso não fazemos absolutamente mais nada.
E hoje apresentou, hoje, esta sexta-feira, apresentou cinco grandes medidas.
Sim, mas isso faz parte da oposição. Isso aí achei bem que fizesse... Aí, se for por aí... Acho que faz bem em apresentando várias medidas que possam, que foi o que fez o PS, na oposição, nos tempos, pelo menos, nos tempos melhores. Agora, o problema é ser eficazmente contra a oposição, não dando margem ao Chega. Ao contrário de muita gente, eu não acho que o Chega esteja louco por eleições. Não acho mesmo. Acho que necessariamente não vai ganhar, não é necessário que ganhe, até acho que uma parte do eleitorado do Chega se pode transferir eventualmente para com menos trampolinices, claro. Mas não sei, mas acho que se pode transferir mais facilmente numas próximas eleições.
Acho que é um bocado difícil estar a falar de transferência de eleitorados quando estamos eleições há um mês.
Tivemos há um mês, mas se calhar temos daqui a seis meses, portanto é natural que toda a gente... É por isso que está toda a gente a jogar xadrez. A jogar xadrez com passes cuidadosos. Porque
ninguém sabe muito bem.
Quem está ao passo mais arriscado é de facto o governo e Luís Montenegro, que está, eu estou aqui, os senhores têm que me deixar governar. O problema é que ninguém tem uma resposta.
Tu achas que a estratégia de Montenegro é inteligente neste momento?
Eu acho que a estratégia de Montenegro é uma coisa inacreditável, ao mesmo tempo, isto é paradoxal que eu vou dizer, reconheço.
Ao mesmo tempo inteligente?
É inacreditável porque acha que tem maioria absoluta, portanto isto não é real.
Não acha não.
Claro que acha, a maneira como se apresenta é de quem acha. Eu vou fazer o meu programa e os senhores têm que me deixar governar.
Ele pode ter aquele discurso,
mas ele não tem alternativa.
Agora, Ana garante que ele não acha que tem maioria absoluta.
Mas só acho como tal.
Ele é a melhor pessoa importante que sabe
como tal. Mas acho que ele não tem alternativa por uma razão. Excessiva proximidade ao PS fazia o Chega dizer que há Bloco Central e mais não sei o quê.
Aliás, a narrativa de André Ventura.
Exatamente. É a aliança com o Chega, faria com que o não é não fosse desacreditado.
Deixa-me ouvir o Sérgio sobre uma coisa que acho que nas últimas semanas já falávamos várias vezes, mas que eu acho que, tendo em conta a prestação do Partido Socialista no global desta discussão do programa de governo e a estratégia com que o Partido Socialista se apresentou, se tu concordas que há aqui um fato difícil de vestir entre querer apresentar-se como uma oposição responsável, que apresenta propostas, que tem iniciativa, aliás, Pedro Nuno Santos tem uma expressão muito curiosa, que é na oposição também se trabalha, ele diz isso a determinada altura do discurso, e ao mesmo tempo não deixar que o Chega consiga cumprir esta narrativa do Bloco Central e do lá estão eles nos braços um do outro. O PS tem de facto aqui uma tarefa difícil, que caminho é que o PS pode seguir aqui?
Bem, eu tenho que começar por dizer que não concordo nada com isso, nem concordo nada com o que disseram os nossos amigos.
Qual parte?
João e Ana. Acho que o Partido Socialista não tem problema nenhum com o fato, acho que o fato está muitíssimo bem confeccionado. O Partido Socialista está na oposição, foi o Partido Socialista que encontrou uma solução para o problema do Presidente da Assembleia da República, foi o Partido Socialista que, abstendo-se, permitiu que, que as moções de rejeição do programa de governo não vingassem. E eu confesso que estava aqui a conversar convosco, ainda estamos todos ainda profundamente
em choque.
Não é em choque, não diria em choque, também não é matéria.
É um choque,
não,
é em não, choque fiscal.
Também não somos
estamos em choque fiscal.
Estamos em choque fiscal, não somos postos estupas, estamos porventura em choque fiscal. Mas quer dizer,
em vez do choque fiscal, estamos a choque das contas,
ainda estamos a
em vez de haver um choque fiscal, houve um choque de contas.
Nós estamos a processar esta
eu vi que tu estás a processar, já percebi que tu ainda estás a processar.
Não, estamos a processar esta habilidade. Esta habilidade, isto ultrapassa tudo o que se possa conceber do meu ponto de vista.
Sérgio, mas não quer falar de mais nada.
Não, eu não quero falar de mais nada e vou já dizer porquê. E adoro-vos aqui a oportunidade de me acusarem de neoliberal, que é uma coisa que
olha, já Sérgio, vi muito boa. Sérgio, na minha boca não é nenhuma acusação.
Pronto, está bem, está bem.
Garanto-te.
Mas eu, como não sou evidentemente um neoliberal e acho um piadão que me acusem de ser um liberal ou um neoliberal, eu digo
mas olha que não é mau ser liberal.
Está bem, depois do ponto de vista. Mas quer dizer, eu sou favorável a uma diminuição dos impostos. Eu acredito que eu acho que o lugar do excedente é na economia. Eu acho que...
Estamos de acordo.
E, portanto, eu acho, eu devo dizer que tinha uma certa expectativa positiva, porque eu acredito que uma diminuição de impostos ia ter um impacto no desempenho económico do país. Eu acredito nisto. Não é quanto mais baixam os impostos, melhor o desempenho da economia. Isto é uma falácia, não é verdade? Mas no caso português, em que um Estado tem um peso, do meu ponto de vista, excessivo na economia, eu encarava positivamente se um governo se revelasse a capacidade de diminuir...
Até é uma questão de justiça social.
Portanto, eu devo dizer que, embora que minha vida, como toda a gente calcula, não votei na AD, mas quer dizer, eu tinha uma certa expectativa em ver o que é que dava esta diminuição fiscal.
Mas um dia ainda pode estar em sentido liberal.
É natural,
essa crítica
é
ao governo pelo lado liberal.
É natural que nos sintamos todos vítimas de um logro. Porque realmente, sobretudo, esta forma como a nossa inteligência e o nosso discernimento foi subestimado pelo PSD e por aquela. Eu não vou agora enumerar. Não vou elencar todas as caras que neste momento nos estão em erro, que me aparecem no espírito das pessoas que colaboraram nesta aldrabice lamentável. Seja como for, eu queria só realmente chamar a atenção para o seguinte: o que é mais penoso nisto tudo é que nós estamos diante de um, e eu não quero com isto estar a favorecer forças, enfim, exteriores a estes dois blocos que são responsáveis pela condução política do país, e ainda bem para o país, mas realmente nós não podemos viver num país onde existe uma alternância sem alternativa. Então, mas que alternativa é esta? Uma redução de 173 milhões nos impostos? Foi para isso que se mudou o governo de Portugal? É que é preciso repetir. Parece muito, as pessoas que não estão familiarizadas com estes valores, nem com esta ordem de grandeza das coisas. Isto é zero, não é nada. Isto não é nada. Isto é um embuste total.
O título do CNN pode ser
isto é um
Sérgio Sousa Pinto quer um choque fiscal no país. Acha que o governo é pouco ansioso.
Não seria notícia porque ele já o defendeu antes.
Posso corrigir.
Não seria notícia porque ele já o defendeu antes.
Eu há anos que defendo a
base. Sim, por isso é que não seria notícia.
Ó Sérgio, estamos de acordo.
Mas eu queria dizer, o choque fiscal que elegeu o Dr. Montenegro e a AD é o choque fiscal Medina. É o choque fiscal Medina. Os pozinhos que sobram são um embuste. Tudo isto é um embuste.
Às vezes,
as democracias fazem estas partidas aos partidos políticos. É isto que me enche. E eu acho que o país vai sobreviver a isto. Mas é isto que me enche de melancolia em relação à política. É isto que me enche de melancolia.
Já somos dois.
Que me enche de melancolia.
Eu também.
E que dá força àqueles que fora deste grande bloco, àqueles que dizem que vai ficar tudo mais ou menos na mesma. Porque eu sei que no Partido Socialista há pessoas que têm um entendimento diferente do meu relativamente à política fiscal e que até consideram que, do ponto de vista do interesse do país, é uma boa notícia o PSD, no fundo, não irá alterar rigorosamente nada que valha.
Deve ser a maioria.
Em relação ao que estava. Mas aqueles que acreditavam que pudesse haver aqui uma evolução na política fiscal que eventualmente teria um impacto positivo na economia, todos aqueles acham que o Estado, tendo em conta as características da economia portuguesa, que o peso da fiscalidade é excessivo, quer dizer, não podem deixar de encarar, de se sentirem pessoalmente insultados na sua inteligência e tratados com má fé, como se, portanto, quer dizer, esta constatação de que aparentemente, de facto, não existe alternativa.
Mas é velha frase. Nós temos que avançar.
Não existe.
Vou dar aqui um minuto a cada um só para fecharmos este tema.
Imagine-se que esta coisa tinha arrebentado, esta notícia, que tanto quanto sei, é da TVI e da CNN. Sim. O que significa que a comunicação social também está a fazer o seu papel. É isto que lhe compete
fazer. Irá fazer o seu papel
com
o governo da AD
para... Imagina-se que isto tinha acontecido
antes da votação das moções de rejeição. Eu pergunto-me, maldrabista, esta ordem de grandeza, como é que...
Era um sarilho para o Pedro Nuno Santos.
Era um sarilho. Porque cada vez tornava-se mais... Porque...
Se calhar foi por isso que o dia não levantou a questão.
Toda a gente reparou na piada. Para o Pedro Nuno Santos.
Mas é verdade, ele tem razão. Não era para o Pedro Nuno Santos, era para todos nós, era para o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista quer dar ao Governo uma oportunidade, porque se considera que, do ponto de vista da lealdade democrática, é assim que as coisas funcionam. No entanto, se Montenegro não pode tornar a vida impossível àqueles que lhe querem dar uma oportunidade.
Mas, ao Sérgio, só uma coisa.
Com certezas desta...
O Sérgio referiu que o PS tinha viabilizado a aprovação do programa de governo. Eu acho que não. Eu acho que houve uma maioria de direita que votou a favor da aprovação do governo, certo? O PS absteve-se. Portanto, mesmo se o PS tivesse votado contra, a moção de rejeição tinha sido rejeitada. A moção de rejeição do PC e do Bloco, porque o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD votaram todos contra a moção
de rejeição. Estás a partir do
pressuposto
que se André Ventura soubesse disto.
Não, quando votava
da mesma maneira.
Oh, Anselmo, o André Ventura...
Mas é que o PS, quando cedeu a Soreta o seu sentido de voto, não sabia disso.
Mas o André Ventura tem inteligência política e sabe uma coisa muito séria. Ele sabe muito bem uma coisa, que não pode votar ao lado do PC e do Bloco contra um governo da AD, porque isso então é que o prejudicava profundamente em termos eleitorais. Não, ele
muito
não faz
bem.
Isso.
Ana, para fecharmos este assunto, queres acrescentar alguma coisa? Eu tenho aqui uma pergunta muito simples para te fazer, que era... Esta lógica, esta narrativa que o Governo começou a criar na tomada de posse, na verdade, e agora na discussão do programa de Governo, do quem aprova o programa de Governo deve deixar-nos governar 4 anos e meio, é assim? O PS fica amarrado? Aliás, é uma narrativa que o Bloco e o PCP também cavalgaram hoje.
É engraçado essa coligação, governo
vocês
Bloco
aprovaram,
e PCP.
Aprovaram o programa de governo, agora têm que suportar isto.
Achei estranhíssimo o Bloco e o PCP se juntarem a esse argumentário do governo, que é obviamente absurdo.
A luta pela sobrevivência é terrível.
Não lembra o diabo esse argumentário do governo. E eu espanta-me muito se... Eu acho que se Pedro Nuno Santos não conseguir que o PS aprove, vote contra, também já estou como ele, vote contra o Orçamento de Estado de 2025...
Se ele não conseguir que o PS,
agora não sei o que é que se vai passar, o PS está dividido, obviamente, se ele não conseguir que o PS vote contra o Orçamento...
Está dividido.
Está, claro que é.
Está dividido, não vejo nenhum PS dividido.
Claro que há pessoas que queriam aprovar o Orçamento de 2025 dentro do PS e, aliás, alguns manifestaram no público.
Ninguém com um mínimo de sanidade a esta distância
consegue
dizer que o PS quer isto ou o PS quer aquilo. Não é possível.
Isso é o teu discurso.
Já disseram que o PS devia aprovar.
Isso é o teu discurso, mas...
Agora, em defesa dessas pessoas do PS, que é uma coisa muito rara eu fazer.
Quer chumbar o orçamento.
As pessoas do PS, o que disseram, para ser preciso, foi... O PS não pode rejeitar desde já que não vai aprovar o orçamento e deve considerar... Exatamente. Portanto, não houve ninguém no PS que disse que deixe aprovar o orçamento.
Na verdade, Pedro Nuno Santos também nunca fechou a porta.
Eu acho, pessoalmente, que o PS não vai votar a favor do orçamento de 25.
Não
acho que vai ser difícil votar.
Vai ser o Chega a viabilizar.
Vai ser difícil, embora concordo com o Sérgio que é muito difícil estar
a prever. Vai ser o Chega a viabilizar.
Politicamente vai ser difícil. Ou é o Chega a viabilizar ou temos eleições antecipadas. Ou então...
O PS não
o Presidente
vota.
Da República recua em relação à sua doutrina
e deixa o Governo indo ao décimo.
Eu acho que é a única alternativa.
O Presidente pode fazer isso.
Sim.
Nós sabemos que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é especialista em
mudar
a doutrina.
Pode pedir outro orçamento, e o terceiro orçamento, e um quarto orçamento. Pode-se andar por aí.
Eu não vejo como é que vamos enfrentar e resolver os problemas nacionais em duodécimos, mas pode ser que sejam inovadores à escala global.
Eu também não vejo, mas antevejo que se isso acontecer, cá estamos nós para comentar isso tudo. Vamos às moções desta semana, que temos uma boa. João Marques de Almeida, esta semana, Pedro Passos Coelho, citando Britney Spears, He Did It Again, apareceu e deu muito que falar, apareceu a apresentar um livro muito polémico, que é um conjunto de textos, um conjunto de figuras da sociedade portuguesa sobre vários temas. Tu quiseste apresentar uma moção de confiança, isto só para explicar que nós não vamos falar do livro.
Claro, não vamos falar do livro.
Mas
aliás,
a tua moção...
eu não li o livro, não posso falar do que não li.
A tua moção é uma moção de confiança a Passos Coelho, porque...
É, porque acho que Passos Coelho, Eu conheço o pensamento da maioria dos autores do livro, embora não tivesse lido o livro, mas conheço o pensamento deles, e Passos Coelho é uma pessoa muito mais liberal e muito menos conservador que os autores do livro. Passos Coelho discorda de muitos dos argumentos, concordará com alguns, mas discordará de outros. Mas eu acho que Passos Coelho achou que devia apresentar este livro, apesar de discordar com alguns argumentos do livro, para mostrar que a liberdade de opinião é um princípio muito importante. E Passos Coelho achou que era importante ele dar esse sinal. E acho que é sempre um político, que é um ex-primeiro-ministro, ex-líder do PSD, dar este sinal que a liberdade de opinião, e a liberdade de opinião é importante quando nós discordamos das pessoas, não é quando concordamos com elas. Quando concordamos com as pessoas é muito fácil defender a sua liberdade de opinião. Quando discordamos delas é que é importante defender a liberdade de opinião. E foi isso que eu acho que Passos Coelho fez. E tenho pena que tenha sido tão criticado pela esquerda. Houve uma pessoa, eu posso estar enganado, eu estive em Londres a maior parte da semana, houve uma pessoa que eu vi que defendeu o Passos Coelho, foi Francisco Assis, nas esquerdas, não sei se mais alguém defendeu.
Houve outra,
Sérgio, os meus Sérgio parabéns. Fico muito, muito contente. Eu esperava isso, Sérgio, do Sérgio. Esperava isso, Sérgio. Não vi onde é que ele defendeu, nem em que termos.
Foi aqui na cena.
O Francisco Assis vi e li a maneira como ele defendeu o Passos
Coelho. Estou quase a fingir que ele não está aqui.
Não, mas eu estava à espera que o Sérgio defendesse. E eu sei que o Sérgio discorda de muito pensamento de Passos Coelho, mas defendeu. Se calhar pelas mesmas razões que eu estou a defender. E é por isso que eu lhe dou a moção de confiança, eu elogio o Passos Coelho por ter feito isto, ele sentiu necessidade. E depois também há outra coisa importante, politicamente, que Passos Coelho, a presença de Passos Coelho, também é um sinal que pessoas que são conservadoras nos costumes, e há pessoas que são conservadoras nos costumes, há pessoas que são contra o aborto, que são contra a eutanásia, não são radicais políticos. São moderados politicamente, mas são conservadoras nos costumes e têm esse direito. E é importante que Passos Coelho dar um sinal para essas pessoas conservadoras que não estão condenadas a refugiar-se no Chega.
João,
que podem continuar a votar no PSD.
Exatamente,
é muito importante.
Mas era exatamente aí que eu ia, mas se calhar, em vez de ser eu a falar, vou deixar que a Ana, que eu acho que a Ana tem coisas
eu posso
a dizer.
Até contra agora,
a questão, ficámos aqui a noite toda, não é, a discutir isto. Não, a questão, a minha moção de censura, já que tem que ser, é sobre, relativamente a esta história, é que eu, ao contrário do que o João diz, que foi muito bonzinho para Passos Coelho e para o liberalismo de Passos Coelho. Passos Coelho teve muitas posições ao longo da vida, conforme lhe dava jeito. Claro, quando era jovem, ele era muito progressista e muito liberal. Depois as coisas foram mudando. Não é que não... Era
não, crime,
conforme...
Mudarem,
não, nada, mas...
questões muito...
Passado, mas, tipo,
tem
passado
a ver com a consciência,
nomeadamente,
que são questões
complicadas. A adoção para casais gay, a favor em 2010, não sabia em 2011, contra em 2015. Temos aqui várias posições, muito mudanças, que vê-se que são mudanças táticas. São mudanças
Achas
táticas.
Que é tático?
Acho profundamente tático. Claro que toda a gente tem direito à tática e liberdade de expressão. Isso não está em causa de maneira nenhuma. Passos Coelho tem todo o direito à sua liberdade de expressão e de falar tudo. Mas eu não sei, eu acho que é de facto uma próxima... Ele está a querer captar para uma futura eleição presidencial, para um futuro regresso à liderança do PSD, não sabemos, mas está a querer captar, obviamente, esta direita conservadora que acha que as mulheres... Como é que era a história das mulheres? Que as mulheres não se, as senhoras não se queixavam, portanto não houve opressão feminina. Tudo bem, está ótimo. Passos Coelho,
não acreditas que o Pedro Passos Coelho acredita nessas
não.
coisas, por amor de Deus.
Mas acredita na sovietização das escolas e esta
não
é
sei
parte...
Não sei se acredita
pois
na sovietização das
disse,
escolas.
Disse. Tu não ouviste?
Ele pode ter referido
João,
que alguém defendia isso.
Eu ouvi Pedro Passos Coelho a dizer que havia uma sovietização das escolas e eu pensei, isto não é o Passos Coelho que eu conheci nos anos, sei lá quando, nos anos 90.
Para ficar claro, tu achas que Passos Coelho está a tentar... nestas aparições públicas e na gestão que faz das suas aparições públicas federar
a
eleitorado
direita. Federar a
federar
direita,
a direita
e para uma coisa, se isso nos livrasse André Ventura
tu João achas que não de todo,
mal.
Não há aqui nenhum objetivo eleitoral
não sei se é um objetivo eleitoral, mas há uma coisa que eu concordo. Passos Coelho é a única pessoa na direita que
consegue
pode federar as direitas.
Sérgio,
neste momento.
Queres dar os teus 50 cêntimos?
Sim, posso dar. Vão ser mesmo 50 cêntimos. É só para dizer o seguinte. Se o livro pretende contestar a nossa ordem jurídica, que está em linha com os padrões civilizacionais em que nós nos inserimos, na Europa, no mundo ocidental, evidentemente não posso estar de acordo com o livro, como também não li o livro, não me quero adiantar muito em críticas, resta de lembrar as minhas convicções de sempre, que sou profundamente liberal e considero que a família é uma comunidade de afetos e, portanto, que pode unir um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens, com crianças adotadas, não adotadas, famílias monoparentais. Portanto, a ideia do livre é insurgir-se contra as regras de civilização e de cultura que são dominantes não só aqui, como em toda a parte da nossa civilização, do nosso mundo em que nos inserimos. Como é evidente, não concordo com nada disso e, portanto, o livro estará, provavelmente, não o li, não sei, provavelmente estará nos antípodas de tudo aquilo que eu penso, acredito e defendo. Em relação a Pedro Passos Coelho, quer dizer, a acusação de Pedro Passos Coelho é de extrema-direita não faz sentido nenhum, quer dizer, é uma pessoa, Passos Coelho não é de extrema-direita, nunca foi, quer dizer, eu conheço Passos Coelho há 30 anos, ele certamente não será a mesma pessoa que era há 30 anos atrás, como nós também não somos, também mudámos, quem éramos nós há 30 anos? Éramos pessoas, certamente, que até gostaríamos de conhecer hoje, tão diferentes éramos. E, portanto, o Passos Coelho é um homem que traz suas convicções, mas conservadoras, se calhar é hoje um homem mais conservador do que foi, está numa situação política particular, porque o Passos Coelho é o líder da direita, é o líder do PSD, não é líder do PSD, é o líder do espaço político que abrange o PSD, abrange o Chega, abrange tudo, flutua acima daquilo, enfim, em condições...
É o federador natural da direita neste momento?
Não, quer dizer, ele é mais antigo do que esta direita, portanto ele é uma espécie de... É a grande referência unificadora de um campo político que é maior do que de um daqueles partidos. Agora, daí desqualificá-lo, eu também não sei se ele concorda com tudo o que lá vem, tenho as maiores dúvidas. Mas não vou dizer que concorda ou que não concorda.
Para terminar,
agora, numa sociedade liberal... A história da sovietização das escolas foi Passos Coelho apoiou.
Mas é assim, se quiseres falar de certas características, quer dizer, há certas... Vamos lá ver, nós estamos, porventura, não sei se sim ou se não, a assistir a um certo refluxo cultural e político contra certos excessos que foram cometidos, como a gente sabe que foram cometidos, não é verdade?
Em Portugal.
Foram
refluxo.
Ah, achas que não?
Mas eu acho que sim. Ótimo, nesta circunstância. 30 segundos a cada um, desculpa lá.
Eu concordo com o senhor, não vou repetir o que ele disse. Foram cometidos exageros e que não deviam ter sido cometidos. Agora, e não foi só em Portugal.
Em Portugal, a cultura do cancelamento vem sempre da direita.
Não é nada. Isto não é verdade. Isto é um país. Isto é um país. Nós temos um problema em relação aos outros países europeus e aos Estados Unidos. Nós somos um país. Como a nossa cultura democrática é recente.
Não.
A tentação do cancelamento é real.
O José Saramago. Não, a cultura do cancelamento é uma coisa que tem da Igreja Católica.
Não temos cá. Por amor.
Mas a Igreja Católica, há bocado estávamos a dizer. Quem é que foi cancelado? Mas contem-me quem é que foi cancelado.
Mas não é questão de ser cancelado, mas
já me Nogueira Pinto na Universidade Nova em 2000
e não sei se uma pessoa com uma formação liberal pode aceitar que o José Nogueira Pinto.
Eu vou deixar o João.
Concordo.
Vou deixar o João.
Eu só me lembro desse caso.
Fechar este assunto.
Queria responder diretamente à questão do Anselmo.
Mas muito rapidamente, por favor.
Se em termos. A tua questão dos termos eleitorais e Passos Coelho. Há uma coisa que é verdade, eu não faço a mínima ideia se Passos Coelho quer ser candidato a Presidente da República. Mas se quiser. Ou se pensar nisso, eu até acho que ele não quer, para ser muito sincero. Mas se por acaso pensasse nisso, a verdade é que ele olha para o mapa eleitoral em Portugal e pensa, se eu federar a direita, sou eleito Presidente da República. Se federar a direita que existe hoje, e as eleições presidenciais são menos de um ano e meio, ele
olhando
é
para o mapa eleitoral agora...
Dito isto, eu continuo a achar que ele não pretende ser Presidente da República.
Muito bem. Ana, tu tens uma moção de censura e tens um minuto para apresentar.
Era a minha moção de censura? Era
não, era a Procuradora-Geral da República.
A Procuradora... Não, tenho. Acho inqualificável o que a Procuradora-Geral da República falou, mais uma vez, de que acha que vai manter o processo de António Costa enlumbrando até às calendas gregas.
A justiça demora o tempo que tiver que demorar.
É de uma arrogância... inacreditável, quando devia dar explicações, a passagem do processo de António Costa para o DIAP já é contraditória com o que aconteceu com o anterior Primeiro-Ministro, portanto, pelos vistos, os procuradores cada um decide à sua maneira.
Sim.
E acho
a doutrina diverge.
E acho que, de facto, que nós não... Eu sou totalmente, isso acho que somos todos contra a politização da justiça, mas a judicialização.
Eu estou contigo, isto às vezes é
política é absolutamente vergonhosa e acho que é o que estamos a acontecer neste momento em Portugal e é absolutamente escante.
Muito bem, fica a moção de censura da Ana Sá Lopes. Sérgio, vamos a uma sugestão.
Exatamente.
Esta semana já não trazias nenhuma.
É verdade.
30 segundos.
É verdade.
Diz a nossa Joana.
Muito bem, 30 segundos são mais do que suficientes para chamar a atenção para as memórias do Manuel Alegre. É um livro extraordinário. É o mais importante livro de memórias que foi publicado nos últimos anos. sobretudo vindo de um político, as memórias escritas por políticos nem sempre são as mais palpitantes, nem as mais bem escritas. Esta é soberbamente escrita, com a prosa de Manuel Alegre, uma testemunha privilegiada das últimas décadas da nossa vida democrática e da resistência contra a ditadura. Este é um livro que vale absolutamente comprar e que eu recomendo a todos aqueles que levam a sério a biblioteca, não percam as memórias de Manuel Alegre. Um livro importante pelo que revela sobre o nosso passado recente e também um livro magnificamente escrito por um grande escritor.
E revela o lado conservador Manuel Alegre.
Também. Vais ter que comprar e vais ter que ler. New Politics, já não estou a falar da situação política nacional, mas dos autores deste Harlem, com o que me despeço esta semana, da Ana Sá Lopes, do João Marques de Almeida, do Sérgio Sousa Pinto e de si, que nos acompanha todas as semanas, em direto ou em diferido, em cnnportugal.pt ou em podcast. Tenha um excelente fim de semana. Like you.